Batcast.
Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viário e estamos começando mais um Batcast. Sempre num oferecimento de Great Job Comunicação, que é a empresa que cria a logomarca e a identidade visual deste canal e que vocês podem encontrar pelo Instagram ou em greatjobcomunicação.com.br. O meu convidado de hoje é escritor, pastor da Igreja Betesda em São Paulo, mestre em ciências da religião, pai e avô. Eu estou falando de Ricardo Gondim. Ricardo, tu me ouve?
Estou ouvindo bem. Uma alegria.
Como é que tá o amigo?
Tô bem, graças a Deus. Passei aí por uma tormenta com problemas na coluna e passei por 3 cirurgias, mas eu acho que foi até resultado dessa pandemia, porque fiquei sedentário e acabei me contundindo. Me machucando.
Eu não tenho a menor dúvida, ficou ruim para todo mundo, a gente saiu da rotina, saímos dos nossos hábitos, realmente ficou muito difícil. Ricardo, eu quero começar a nossa conversa já esquentando esse debate, porque é uma das características deste programa. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Ricardo, existe compatibilidade entre o cristianismo em sua essência e as ideologias e comportamentos sociais vinculados a fascismo, a nazismo, a reacionarismo, enfim, o cristianismo, ele se encaixa perfeitamente nas teorias de extrema-direita?
Não. Peremptoriamente, não.
E aí, como é que a gente pode explicar esse fenômeno?
Olha, o que acontece é que sempre existiu ao longo da história do cristianismo a adesão do cristianismo ou de correntes do cristianismo a movimentos que são movimentos antivida. Se você pegar a história do cristianismo, tem um historiador chamado Will Durant, que ele disse que o cristianismo produziu mais mártires do que sofreu martírio. Porque em nome da fé, em nome do rigor das escrituras, em nome da ortodoxia, em nome da pureza da fé, e eu coloco essa pureza aí entre grandes aspas, já se produziu muita dor, muita morte, muitos genocídios, muita truculência. Então, quando você me pergunta, é possível uma confluência ou um tangenciamento do cristianismo com a extrema-direita? Eu até refaço a minha resposta. Eu diria que ela é dupla. Sim, porque temos muito registro histórico, muita realidade que não pode ser negada. Mas sempre houve um grupo que eu chamo de remanescente, um pequeno grupo ou uma pequena fonte que resistiu a isso tudo e disse não. E deu esse peremptório não a tudo aquilo que conspira contra a mensagem essencial do Evangelho, que é a vida.
Mas eu te pergunto o seguinte, as pessoas que seguem o cristianismo, independentemente da ideologia destas pessoas, a gente parte da ideia de que elas conhecem a trajetória de Jesus Cristo. Partimos desta ideia. Se elas conhecem a trajetória de Jesus Cristo, é possível que elas entendam de algum tipo de interpretação que o Cristo, Jesus, defenderia esse tipo de ideias de extrema-direita? Existe na história do cristianismo algum autor, algum teólogo que tenha em algum momento feito toda uma reformulação das palavras do próprio Cristo que justifique o que estamos aí hoje? Porque o que eu quero é tentar entender isso de alguma forma.
Não, eu sei. Viaro, o professor Viaro, é importante a gente dizer que a fé cristã, ela teve continuidade histórica devido a textos, né? Os textos que são atribuídos aos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, 13 cartas do Novo Testamento que são atribuídas a Paulo, há alguma controvérsia em algumas delas, mas são atribuídas a Paulo, e são 27 os textos do Novo Testamento. E algumas que são atribuídas a João, outra a Tiago, a um determinado João e Pedro, enfim, são textos, e os textos eles são passíveis de diversas interpretações. Você pode encontrar num texto, por exemplo, dos evangelhos, do evangelho de Jesus, numa das parábolas que Jesus contou, em que ele diz assim, não posso fazer o que... Na verdade é uma parábola, não é nem um texto literal da fala de Cristo, mas uma parábola dele, que ele diz, não posso fazer com o que quiser com aquilo que é meu. Ora, esse texto foi usado para legitimar, inclusive, a escravidão. Foi usado por escravos, ou por escravocratas, para legitimar a escravidão. Não posso fazer porque os escravos...
Era um problema, propriedade.
Era uma propriedade, era um bem, né? Então, não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu, e em nome disso eles surravam, matavam os próprios escravos. Então, eu estou dando aqui um pano de fundo só para dizer a você que, infelizmente, os textos, inclusive as palavras de Jesus, já foram usadas de uma maneira muito equivocada para legitimar guerras, para legitimar violência, para legitimar Paulo, inclusive textos de Paulo que são usados para legitimar a escravidão, o domínio dos homens sobre as mulheres, a misoginia. Então, sim, há textos mal interpretados, segundo o meu ponto de vista, e que acabam, sim, sendo textos que servem a ditadores, que servem a déspotas, que servem, inclusive, agora recentemente aqui no Brasil, servem para essa famigerada teologia da prosperidade. Como que você pode usar, por exemplo, já a vida de Jesus, que foi um homem pobre, carpinteiro, andarilho, que foi desviado, por assim dizer, da religião, que andou nos arredores do poder, nunca frequentou nenhum palácio, era de Cafarnaum, não era de Jerusalém, onde estava a sede do poder imperial de Roma, e era a sede também do poder eclesial de Israel. Ele não era de lá, ele era de uma outra cidade, que ficava na Galiléia, ele não era da Judéia, ele ficava numa outra região. Então ele compareceu, segundo os relatos dos evangelhos, a Jerusalém apenas duas vezes e na terceira foi crucificado.
Aí eu te faço uma pergunta assim, ó. O problema ele me parece maior, porque daí além destas interpretações do cristianismo estarem dentro de um discurso de extrema direita, e aqui quando eu digo extrema-direita, eu quero me fixar especificamente nos discursos de ódio, e aí é que eu vejo a grande incompatibilidade, utilizar o Cristo numa base que discursa e que exala ódio, mas isso me parece maior ainda o problema quando isso não está somente em algumas igrejas e somente em alguns discursos públicos, mas está também dentro do Estado constituído a partir de uma bancada específica numerosa, que traz um poder muito grande a esse Estado constituído e que faz com que a gente tenha, então, não só esse cristianismo como base de uma ideia fascista ou reacionária, mas esse cristianismo, com todas as aspas possíveis, esse cristianismo fascista como base de um próprio governo fascista. E aí eu lembro que há alguns anos tu publicaste um texto lá, que Deus me livre de um Brasil evangélico, E aí eu te pergunto, como é que tu vê tudo isso olhando para trás e vendo que muitas das críticas feitas àquilo que tu escreveste tá aí, tá acontecendo, tá na mesa. O que que tu pode dizer sobre isso?
Quando eu escrevi o texto, eu obviamente não tenho nenhum dom de prognosticar nada. Eu não tenho nenhum dom de antever coisa nenhuma. Eu fiz o texto porque eu percebi que no andar da carruagem das teologias que estavam sendo, por assim dizer, fertilizadas naquele tempo, ia dar errado. Ia dar muito errado. Como deu? Quer dizer, a minha profecia se cumpriu, não por eu ter o dom da premonição, se cumpriu porque eu fiz uma leitura de pontos teológicos que eu achei que eles, sendo levados a cabo, eles iriam dar onde deram. Quais são as minhas críticas a essa bancada que hoje empodera e capacita esse presidente da República com a sua agenda fascista? Primeiro, é uma agenda muito moralista. E por moralismo, eu não estou querendo fazer nenhuma conexão com valores éticos, porque há uma diferença brutal entre ética e moralismo. O moralismo, ele tem na sua raiz a eleição de certas e determinadas pautas e o abandono de outras. Esse é o moralismo. Moralismo, para quem não tem muita familiaridade com o termo, o moralismo é eu, por exemplo, criticar, sob o meu ponto de vista, certos e determinados comportamentos da sexualidade e fazer vista grossa para injustiça social, fazer vista grossa para racismo estrutural. Isso é moralismo. Ética tem a ver com integridade, tem a ver com critérios de escolhas, com critérios de comportamento que não são apenas públicos, mas são interiorizados como valores que orientam o nosso comportamento individual e social. Ora, o fascismo que nós temos visto aqui no Brasil, ele é essencialmente moralista. O presidente da República foi eleito em cima de pautas moralistas, com mentiras, com fake news, desde o kit gay a essa famigerada narrativa falsa da ideologia de gênero, a conexão maligna que foi feita entre o respeito à homossexualidade e a incesto, a estupro, a
pedofilia.
Pedofilia que foi feito, né? A ideia falsamente divulgada de que as crianças no ensino elementar estavam sendo orientadas a já tomarem certas e determinadas decisões sem a orientação dos pais. Tudo isso era falso, tudo isso era mentira. E ele foi eleito, quer dizer, eu uso essa expressão, ele parasitou no mundo religioso, porque sabia que o mundo religioso era e é conservador no Brasil, mas é muito refratário a esse tipo de notícia, de narrativa, de pânico moral. Ele criou um pânico moral. Então, você me pergunta como é que existe uma proximidade do mundo religioso com o fascismo. Porque o mundo religioso também tinha e tem aspirações de uma teologia que se difundiu nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, que é chamada de teologia do domínio, na versão mais pentecostal, e ela é chamada de teologia do reconstrucionismo, numa versão mais histórica, de igrejas mais tradicionais, calvinistas. Aliás, o reconstrucionismo de um teólogo chamado Huchney, e esse teólogo americano, ele propôs que uma nação só tinha possibilidade de ser devidamente construída, daí o reconstrucionismo, uhum, se ela tivesse nos pontos chaves, tanto do governo, como da cultura, como do entretenimento, como do judiciário, se tivesse homens ou mulheres, mas muito mais homens, porque ela é patriarcal, ela é machista, tivesse homens cristãos. Então, para o Brasil ir para frente, precisava ter nos pontos-chave do governo, da cultura, etc., etc., pessoas cristãs. Por quê? Porque, segundo a teoria dele, só uma pessoa redimida, só uma pessoa salva, só uma pessoa nascida de novo, teria condições de ser justa. Por quê? Porque como você pode ter um juiz que legisle corretamente, ou que legisle não, ou que dê sentenças, ou um deputado que legisle, um juiz que dê sentenças, um promotor de cultura no Ministério da Cultura, se ele for salvo, se ele for redimido, se ele for refeito em Cristo, for feito uma nova criatura de Cristo. Porque um pecador, ele vai deixar vazar o pecado dele nessas questões. Ora, onde está? Por que os evangélicos navegam e aceitam? Porque eles acreditam que, tendo nas cabeças de ministério uma Damares, tendo na cabeça dos STF ou no STF, com a possibilidade de ser presidente do STF, eventualmente, um Mendonça, tendo em diversos órgãos de cultura pessoas cristãs, o Brasil vai para frente. Onde está o erro disso? O erro disso está em dois pontos, né? Primeiro, é uma visão pessimista do ser humano, como se as pessoas que não são cristãs fossem incapazes de ser íntegras e corretas. Como assim? Eu vou então entrar num avião e o piloto do avião não vai ser correto no checklist dele para levantar voo? O médico que eu me consulto, ele não vai ser um médico correto porque ele não é cristão? Ele precisa ser cristão para ser um médico correto? Ou para ser o diretor do hospital, para ser o ministro da saúde? Está errado. E o segundo erro, que é o outro lado da moeda, é uma visão exageradamente otimista dos cristãos. Quer dizer que, por ser cristão, ele não faz besteira? Por ser cristão, ele não pisa na bola, ele não é corruptível. Por ser cristão, ele não pode cometer atos horrorosos e escabrosos. A história está lotada desses exemplos assim. Mas o segmento evangélico abraçou essa possibilidade e olha para o presidente da República como um elo da corrente. Eles chegam a dizer o seguinte: o presidente em si não necessita ser um homem propriamente correto, mas que ele esteja sendo pautado por pastores, ele esteja sendo pautado por influenciadores da cabeça dele para ele fazer esse tipo de decisão. E é por isso que o atual presidente da República acaba prometendo um ministro do STF terrivelmente evangélico. Aí a gente começa a entender os meandros desse parasitismo que há entre a extrema-direita, que eu não gosto nem de chamar de extrema-direita, é um nazifascismo que está aí, com uma nova roupagem, com uma nova cara, mas os elementos são todos desse nazifascismo, e o meio religioso, o meio evangélico, prioritariamente, e também, diga-se de passagem, sejamos honestos, segmentos conservadores do catolicismo e carismáticos do catolicismo brasileiro estão dentro dessa mesma onda. E, segundo eu já soube também, até do espiritismo kardecista.
Eu te confesso que eu tenho muito problema para falar do espiritismo kardecista, e os meus ouvintes que me perdoem, mas eu vou fazer, inclusive, um episódio específico sobre essa questão também. Porque assim como tu falaste lá atrás que uma passagem foi deturpada, inclusive para justificar a escravidão, nós temos na essência do Espiritismo, sobretudo nas primeiras revistas de Kardec, antes de publicar o Livro dos Espíritos, muito antes do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos nas primeiras revistas do Kardec a própria questão da, da reencarnação como forma de pagar numa vida pelo que fez na outra, uma justificativa para o escravismo, naquele momento em que, então, a pessoa branca podia ficar um pouco mais tranquila, porque o escravo, na verdade, ele estava pagando por algo que ele tinha feito em outro momento. Aí, claro, a gente pode voltar, inclusive, Padre Vieira, no século XVII, quando vai um homem, um intelectual formidável, mas que vai trazer nos seus sermões, então, a sua pedagogia da escravidão, onde ele dizia para os escravizados que todo o sofrimento que eles passavam só podia ser comparado ao sofrimento de Cristo e, portanto, o que esperava para eles era a mesma coisa que foi com Cristo. São algumas manobras, algumas articulações retóricas fantásticas utilizadas por uma situação completamente às avessas. Mas aí eu trago para ti uma outra contribuição, né? Tu falaste, inclusive, da forma que o presidente procede, da forma das pessoas que estão à sua volta que procedem. Tu observa que no discurso na ONU, quando ele traz de uma forma completamente deturpada que o Brasil está melhor, que o Brasil é outro país e tudo mais, uma das questões que ele coloca direto é o Brasil acredita em Deus, né? O Brasil está junto com Deus. Então, uma das primeiras questões que ele coloca, o que mostra também uma característica muito forte do fascismo, que é o fascista não governa para o seu povo, ele governa para os seus pares. Então, é uma coisa completamente diferente. E aí traz de novo aqueles discursos do presidente na época da campanha dele, que ele dizia que a minoria vai ter que se curvar à maioria. Não, então eu vou governar para os meus e os demais vão ter que aceitar. Eu não tenho nada contra o negro, mas por que não anda como a gente quer que ande? Porque senão vai lá para a prisão mesmo, já vinculando a criminalidade pela cor da pele. E aí eu te pergunto, Ricardo, na tua trajetória, talvez seja uma pergunta muito difícil de responder, mas eu quero propor essa reflexão. Na tua trajetória cristã, nós estamos piorando, estamos melhorando ou estamos estacionados em relação a seguirmos de fato a palavra de Cristo?
O Viaro, nós estamos como sempre tivemos. A história do cristianismo sempre foi assim, ela sempre foi muito tensa entre o cristianismo... Aliás, quando a gente fala a expressão cristianismo, nós estamos, na verdade, concebendo uma fé muito consolidada a partir de Constantino. Né? Nós estamos tendo uma visão de um cristianismo que se tornou oficial, de um cristianismo que se tornou legitimado pelo poder temporal, pelo poder, por assim dizer, mundano, secularizado, que já é em si uma negação do Jesus que a gente encontra nos relatos dos evangelhos, que jamais buscou essa chancela. Jesus jamais buscou a chancela, quer seja do clero, quer seja do poder imperial de Roma, que dominava a Palestina naquela época. Ele jamais buscou a chancela daqueles que eram ricos, ele não buscou a chancela sequer daqueles que eram marginais, porque ele se deu também a liberdade de ir jantar na casa de pessoas ricas, como ele foi na casa de um certo Simão, que era um homem rico, fariseu. Sim, ele tinha uma liberdade de agir e de se comportar. Só que esse cristianismo que a gente conheceu, ele sempre foi, assim, muito... Ele sempre teve as suas vozes discordantes internas. Você tem, quando o cristianismo começa a decair de uma maneira muito, muito terrível, você tem as ordens monásticas, que foram uma reação à decadência. Os monges, professor Viaro, eles foram para o deserto e se resguardaram em monastérios e em mosteiros, porque eles pensaram assim: se a gente continuar dentro dessa patifaria que está aí, não vai sobrar nada. Nós temos que sair, nos isolarmos. Quando você tem uma decadência assim, escandalosa, você tem um Francisco de Assis, que alguns historiadores consideram que foi o grande reformador da Igreja Católica, que ele sim teve assim, a postura de reformadora. Quando você tem as indulgências, você tem um Martinho Lutero. Quando você tem um Lutero aliado aos príncipes alemães, você tem a Revolta Camponesa. E assim a história do cristianismo foi se dando e foi caminhando. Você mencionou aí o Padre Antônio Vieira, que foi, e eu considero sim, um dos maiores eruditos da língua portuguesa, talvez o maior da língua portuguesa. Eu tenho a coleção dos sermões dele completos, e ele foi brilhante, ele foi as leituras que ele faz do Evangelho, claro que a gente tem que datar, mas as leituras que ele faz dos Evangelhos são brilhantes, são textos arrebatadores, não só sob o ponto de vista da percepção, da forma aguda que ele vê as coisas, profunda, mas também pelo brilhantismo em escrever. Mas para cada Padre Antônio Vieira que você tinha, você tem um Bartolomeu de La Casas, que foi um grande defensor do indígena, quando os jesuítas estavam decidindo se os índios tinham alma ou não, e ele saiu na defesa dos índios, né? Foi uma coisa. Os textos de Bartolomeu de Las Casas são lindíssimos. Então, para cada momento que você tem de opressão dentro do cristianismo, você tem vozes discordantes. Você tem um Gustavo Gutierrez, você tem um Leonardo Boff, quando a igreja estava aliada ao poder das ditaduras aqui da América Latina, que trazem uma voz da teologia da libertação, um Dom Helder Câmara. E assim nós vamos caminhando. Eu diria que o momento agora é grave para a fé cristã. Gravíssimo. Já se fala, inclusive, da implosão do cristianismo ocidental e já se fala de um pós-cristianismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. A fuga de cristãos nos Estados Unidos de igrejas é uma coisa assim alarmante. Igrejas estão esvaziadas, pastores estão vendo as suas comunidades cada vez mais desigrejadas, já é um termo muito popular entre cristãos. E aqui no Brasil, o descrédito, a falta de credibilidade, a falta de a menor relevância dessa ala evangélica que se aliou a isso tudo que está aí, é um desgaste que eu acredito que levará décadas e décadas para ser restaurado, se for restaurado.
Eu queria trazer uma outra questão, Ricardo, que está me angustiando há muito tempo e eu não sei por que eu nunca te perguntei, visto que a gente conversa aí no privado quase todo dia. Mas eu acabei nunca te perguntando e isso me veio esses dias. No meu conhecimento raso de cristianismo, eu sempre pensei que o Deus acima de todos está nas escrituras hebraicas. E que o Deus no meio de nós está nas escrituras gregas. Eu estou errado, completamente errado. O Deus é acima de todos e não é no meio de nós. Ou é igual nas gregas e nas hebraicas. Para situar o nosso ouvinte, eu chamo de escrituras hebraicas as antigo-testamentárias e gregas as novo-testamentárias. Fala para mim alguma coisa a respeito disso.
Você está errado, desculpe.
Mas aí ó, a melhor forma de descobrir é essa, vamos lá.
Você está errado. A percepção do Deus entre nós, ela está assim na Bíblia hebraica, que é comumente chamada de Antigo Testamento. Uhum. Está assim. Veja, é porque nós temos que aprender a ler a Bíblia, e quando eu falo a Bíblia, eu estou usando os dois testamentos, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento, nós temos que aprender a ler a Bíblia tentando perceber as suas entrelinhas. Veja, por exemplo, como Deus está no meio de nós, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Quando Israel sai do Egito, no Êxodo, e perambula pelo deserto durante 40 anos, eles tinham um templo móvel, porque eles estavam perambulando.
Sim, sim.
Era o chamado tabernáculo. Era uma tenda, era uma barraca, que colocava no lombo dos camelos e ia no caminho. E aí está sutilmente uma mensagem muito linda. É a mensagem de que o Deus de Israel é um Deus nômade, que vai com eles, que segue com eles. Deus, quer dizer, uma das primeiras manifestações de Deus aos hebreus, que ainda não eram nem naquela época chamados de judeus, aos hebreus, é de que ele é nômade, ele vai com eles. E vai com eles em várias figuras, em várias alegorias, em várias metáforas. Por exemplo, ele vai com eles numa forma de uma nuvem que os protege do sol causticante. Isso é uma metáfora, não pode ser lido, obviamente, de uma forma jornalística, factual. E vai com eles numa coluna de fogo, porque o deserto é gélido, é frígido, é gelado à noite. Então ele os aquece durante a noite, ele os protege do calor durante o dia e caminha com eles. Existem tantas mensagens do Deus entre nós no Antigo Testamento e que vai se consolidar na vida de Jesus. E na vida de Jesus, não como uma narrativa grega. Na vida de Jesus, dentro da narrativa hebraica, porque Jesus é judeu. E veja, e Jesus falou prioritariamente aos judeus. Ele não falou aos gregos. Quem fala aos gregos é Paulo. E quando Jesus fala aos judeus, ele fala assim: o reino de Deus está em vocês e está no meio de vocês. Então, então, o que nós temos que ver é que é óbvio que você tem na narrativa hebraica percepções, claro, de um Deus acima de todos. Por quê? Porque no mundo antigo, quando você queria se referir a um lugar que era diferenciado do nosso, você usava o alto. Deus está nas alturas. Esse Deus está nas alturas era muito mais uma forma de dizer que Deus é diferente de nós do que localizá-lo geograficamente. Deus está no alto ou está acima para dizer que ele é diferente, que ele não é um de nós. E por que faria isso? Porque, veja, Israel está rodeado de percepções da divindade que muitas vezes confundiam com animais, que confundiam com as próprias pessoas, com homens, com serpentes, com bichos. E o judeu tinha uma necessidade premente de dizer que Deus não se confundia com a natureza. Então ele não é um Deus igual à natureza, porque Israel lutava e relutou muito para dizer que o Deus de Israel não era um panteísmo, não estava dentro do panteísmo, que ele era único, que ele era diferente da natureza e que nós carregamos. Então, assim, a percepção tanto do Antigo como do Novo Testamento é que Deus está entre nós, Deus vive em nós.
E o Deus do fascismo está acima de todos.
O Deus do fascismo está acima de todos, porque ele é um Deus que rege a humanidade dentro de uma lógica maquiavélica. O Deus do fascismo é maquiavélico, ele usa pessoas. Ele não tem respeito pela vida humana, porque
então podemos...
são mais importantes do que qualquer coisa. E para chegar aos fins, ele atropela vidas, ele mata pessoas, ele altera o atestado de óbito, ele relativiza a mãe, a própria mãe. Ele vê a mãe morrer num dia e vai fazer motossiata no outro. porque o Deus do fascismo não tem nenhum apreço pelas vidas humanas, ele tem apreço pela sua agenda, pela sua programação. Então o Deus do fascismo é um Deus que tem um bem último a ser realizado, que é a glória eterna, que é a utopia, que é o mundo perfeito que ele quer, o mundo das simetrias, o mundo da felicidade plena, o mundo da ordem, o mundo do progresso. E para chegar a esse mundo perfeito, esse mundo glorioso, ele passa por cima de todos. Ele não tem nenhum cuidado com ninguém, ele não zela por ninguém. Ele mata, ele dá de ombros, ele diz e daí?
Então nós podemos dizer que o fascista criou o seu Deus à sua imagem e semelhança.
Isso. O fascista criou um Deus à sua imagem e semelhança e acredita que esse Deus que ele criou à sua imagem e semelhança está a serviço do seu projeto.
Que é justamente legislar apenas para os seus pares e legislar para aqueles que odeiam tudo que ele odeia. O Deus do fascista não é amor, então, acima de
não.
tudo, né?
O Deus do fascismo é a violência. O fascismo tem como principal ideologia é a violência como método de transformação da sociedade.
Mas...
Né? Os camisas negras na Itália eram bandos, hordas de homens violentos que saíam espalhando morte pela Itália para que se cumprisse o projeto do fascismo.
Agora...
E veja, o fascismo, ele não é necessariamente um regime.
Ele é uma ideia, né?
Ele é uma ideia que permeia regimes.
Até porque eles sempre estiveram aí. Não foi a rede social que os criou e nem esse presidente.
Não, ela já estava aqui.
Ele sempre esteve aí.
Sempre esteve aí.
Ou dentro de um ovo ou fora de um ovo. Mas sempre esteve aí.
É, exatamente.
Sempre esteve aí e numa quantidade específica que tem o poder de, daí sim, na nossa polarização, de ter os agregados. Até porque se a gente tem 15% deles, eles conseguem ter os agregados que multiplicam o seu tamanho, porque os agregados são aqueles que sim, aí vão no seu individualismo, pensando no seu projeto de vida, e se encontram ali a possibilidade de ganhar alguma coisa, acaba criando um coro muito maior, e dando essa substância do movimento que aí está. Mas sempre estiveram, até porque nunca tiveram um candidato em condições de vencer. Tiveram agora. E quando tiveram, então, saíram das suas cascas e decidiram perder a vergonha de serem racistas, de serem machistas, de serem LGBTfóbicos, de serem classistas. Perderam Exato. A vergonha de tudo. Hoje eles dizem o que são. Nós vimos agora há pouco tempo um ex-policial em Santa Catarina, um vídeo na internet, dizendo para a esposa negra, eu odeio negros e eu odeio teu filho, que é um negro.
Eu vi.
Então, eles perderam totalmente essa vergonha. Mas aí, Ricardo, eu quero te trazer então mais uma questão. Eu te perguntei.
Antes de você trazer, okay. Porque está na minha cabeça aqui e eu não quero perder esse raciocínio.
Vamos lá.
O neoliberalismo é fascista.
Sim.
Ele é fascista. Porque o neoliberalismo tem como lógica. E aí eu quero entrar na área religiosa.
Opa!
Porque a teologia da prosperidade e essa teologia que está muito no senso comum do Brasil, ela navega nas águas do neoliberalismo. Portanto, essas igrejas neoliberais, ou essas igrejas neopentecostais, são também neoliberais, porque elas se baseiam na meritocracia. Então, o que é o neoliberalismo? Quem não tem competência não se estabelece. E quem tem competência domina o mercado. E pode dominar o mercado sem restrições. E para dominar o mercado sem restrição nenhuma, o que não teve competência vai servir de mão de obra barata. O pobre, nós não precisamos que ele se eduque, nós não precisamos, não há necessidade de que o pobre, de que o preto, a preta, de que os indígenas, não, eles não têm valor nenhum. O único valor dele é de prover mão de obra barata para que as rodas da economia funcionem, girem. Então, o neoliberalismo sacraliza essa entidade chamada mercado. E esse mercado é desalmado. Existe uma denúncia no livro do Apocalipse que esse mercado, que no Apocalipse chama de Babilônia, o livro do Apocalipse diz assim: Babilônia que mercadeja inclusive as almas dos homens, negocia a alma dos homens. Porque na religião já tem isso. Se você não tem competência de ser santo, de obedecer às escrituras ou à lei, de orar como devia, de ofertar nas igrejas e oferecer sacrifício a Deus, se você não tem essa competência, você não vai receber nada de Deus. Você só recebe de Deus se você se mostrar competente, se mostrar apto. Porque esse é o clima, daí essa promiscuidade entre religião e neoliberalismo que está aí agora, que é fascista na sua essência. As pessoas não servem para outra coisa, senão para cumprir com os ideais dos seus senhores. E quando elas não cumprem com os ideais dos seus senhores, elas podem ser excluídas do sistema. Elas podem ser mortas em operações da polícia. Elas não têm o direito, se elas não têm valor de competência, elas não podem frequentar aula com outras crianças. Se elas não produzem, elas precisam ser incorporadas à produção. Índio, indígena, não produz, segundo a cabeça dessas pessoas. Então, eles precisam ser incorporados. A voz mais fascista que nós já ouvimos desse governo veio daquele Weintraub, quando ele disse: só existe um povo brasileiro, porque essa é a essência do fascismo.
Sim.
Só existe um tipo de pessoa, que é a voz do neoliberal. Não existe diversidade, não existe contribuição cultural, não existem brasileiros que falem outra língua. Isso tudo é descartado em nome do mercado. Então, é fascismo. Nós estamos vivendo um fascismo no Brasil. Só não vivemos um fascismo clássico porque o presidente da República é um tolo, é um louco, perverso, rodeado de um bando de asseclas que estão ali para vampirizar e para botar a mão no máximo de dinheiro que eles puderem antes que esse governo se esfarele diante dos nossos olhos.
Então, com isso, a gente pode dizer que o fascismo é uma ideia e que o regime é neoliberal.
Exatamente.
E com isso a gente fecha o pacote, né? A gente fecha o pacote e a gente traz, na esteira do que tu acabou de falar, que falta a ele, para ser um fascista clássico, os elementos do fascismo, os símbolos, de adesão. Ele não tem, por exemplo, uma juventude bolsonarista. Ainda bem, nós temos algumas páginas da juventude bolsonarista nas redes que não conseguem juntar 1.000 jovens com 40 páginas. Então ele não tem uma juventude bolsonarista, ele não tem um partido. Só que aí, Ricardo, eu acho que a falta...
E assim, ele não tem uma juventude... Ele só não tem uma juventude porque ele é completamente louco. Ele é um incompetente.
Sim.
Só por isso.
Porque, justamente porque ele não tem uma teoria fascista também.
Ele não tem, exatamente.
E ele não tem teoria porque ele não lê. Ele não tem teoria porque ele não lê.
Ele não conseguiu articular.
Tá? Se ele tivesse à frente do partido integralista, nós estaríamos muito piores.
Muito piores. Se ele fosse um Gustavo Corsão da vida aí, nós estaríamos perdidos.
Então, a nossa sorte, por incrível que pareça, é da burrice, da ignorância, da inépcia do presidente da República. Até porque a gente chega a um ponto em que eu costumo dizer que ele é o combo. As pessoas costumam dizer assim: não chama de louco porque ele não é louco, ele é bandido. Não, ele é tudo. Ele é bandido e é louco também. E é burro também. Ele é o combo de tudo. Se reúne tudo dentro de uma única pessoa. Mas aí o que eu queria te propor, que a gente está se encaminhando para a última parte do programa, eu queria te propor o seguinte. Então a gente falou que a trajetória tu dissesse que a gente está como nós sempre estivemos. Eu quero puxar um pouco para dentro do cristianismo e, sobretudo, para dentro da história do movimento evangélico no Brasil. Mesmo que eu saiba que esse é um tema muito extenso, mas aí eu quero contar com o teu poder de síntese. Onde foi que esse movimento se perdeu?
Olha, esse movimento se perdeu quando o movimento evangélico americano começou a formatar o protestantismo brasileiro. Porque, preste atenção, a força do movimento evangélico norte-americano se tornou tão forte que o movimento evangélico no Brasil é como geladeira na época da minha avó, que toda geladeira se chamava frigidaire.
Uhum.
Na época dos meus pais, toda, como é que a gente chama, scooter, se chamava de lambreta.
Creme dental era dentifrício.
Era dentifrício. Quer dizer, a marca era tão forte que a marca ficou confundida com o produto. Movimento evangélico, quer dizer, o movimento evangélico historicamente estudado, ele é um movimento que acontece nos Estados Unidos na esteira de uma grande crise que houve no fundamentalismo no comecinho do século XX, quando houve um julgamento de um professor secundário que foi julgado no sul dos Estados Unidos porque ele estava ensinando a evolução, e ele foi processado. E esse professor chamava Scopes e ficou conhecido nos Estados Unidos como o Scopes Trial. E também nessa época circulou uma ficção, uma novela, um livro de ficção, um romance, sobre um evangelista picareta, que era um personagem ficcional, mas era um picareta, chamado Elmer Grant. E nessa confluência entre o julgamento do Scopes, que foi um escândalo de burrice, de tolice, daqueles que defendiam o criacionismo, porque houve um embate entre criacionismo e evolucionismo, entre Darwin e cristianismo. E obviamente, foi um escândalo. O Scopes acabou perdendo, porque foi no sul dos Estados Unidos, teve que pagar lá uma multa pequena, mas o desgaste do fundamentalismo foi muito grande. E quando houve ali no comecinho do século XX essa crise, alguns teólogos pensaram em dar continuidade ao fundamentalismo, mas mais oxigenado, com a melhor capa, com a melhor um verniz mais bonito. E eles chamaram de Evangelical Movement, movimento evangélico. E colocaram como grande profeta, como grande oráculo desse movimento evangélico, um boa pinta, legítimo, boa pinta, olhos azuis, alto, esguio, família doriana, chamado de Billy Graham, bem articulado, bem carismático. E essa biligramização do protestantismo chegou no Brasil e começou a dar a cara ao protestantismo. E deu tanto a cara ao protestantismo que esse fundamentalismo é uma linha que a gente pode ver tomando corpo ao longo das décadas e que vai, todo evangélico é evangelical, é evangelical movement, quando não é, ou como não deveria ser.
Sim.
Não deveria ser. Então, onde nós erramos? Quando nós deixamos que o protestantismo ou a tradição das reformas, porque não houve só uma reforma, das reformas protestantes do século XVI, se diluíssem dentro do movimento evangélico. E o movimento evangélico é fundamentalista, é machista, patriarcal, é racista, porque todo o entorno da teologia dele é formulada dentro dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, num ambiente da segregação ainda, da Crow, pro-law lá que havia da segregação dos Estados Unidos. Então, é isso. Por exemplo, Martin Luther King não era evangélico. Ele não era evangelical. Martin Luther King era um pastor batista que não tinha nada a ver com o movimento evangélico do Billy Graham. Inclusive, o Billy Graham tentou fazer uma aproximação com ele, com o Martin Luther King, no começo do ministério do Martin Luther King. Martin Luther King falou na abertura de uma das campanhas do Billy Graham, e mais na tarde, mais na frente, o Martin Luther King falou: olha, não tem nada a ver com isso. Minha caminhada é outra, a nossa caminhada aqui é outra. Como de muitos nos Estados Unidos, e como muitos na Europa, que nunca... protestantes que não têm, da igreja anglicana, igreja episcopal, da igreja luterana, que não são evangélicos, mas são protestantes.
Muito bem. Eu queria, para encerrar a nossa conversa, Ricardo, perguntar para ti o seguinte: existem outros Ricardos Gondins no Brasil, né? Nós não podemos chegar ao ponto de achar que o Ricardo é a nossa única esperança e todo o resto é fascista, porque a gente está perdido realmente. Te pergunto, Ricardo, tem mais Ricardos por aí no Brasil?
Opa! Teve uma época em Israel que o profeta Elias achou que estava sozinho e Deus falou com ele dizendo: olha, não se sinta assim não, tem 7 mil, existem 7 mil que ainda não se dobraram aos falsos deuses. Existem sim, mais de 7 mil aí que estão... Tem uma geração jovem, Oviaro, de pastores que está dizendo não a tudo isso, e tem uma velha guarda aí que é resistência e que está dizendo, os jurássicos que estão dizendo: olha, conosco não, essa coisa aí não pega com a gente não.
Eu falei com Ricardo Gondim e esse foi mais um Batcast. Assinem o Batcast, compartilhem o Batcast, ajudem a fortalecer esse canal. Meu amigo, foi uma honra e uma satisfação. Dá tuas últimas palavras pro pessoal aí.
Só para dizer que é sempre uma alegria conversar com você e é bom para mim furar a minha bolha, falar com gente que está fora da minha bolha. Uma honra, um prazer, um beijo.
Feito, um beijo também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.